10. Marmitas de gigantes. Ao sul de São Tomé corre o rio Lonha, formando um estreito desfiladeiro que serviu de defesa natural para o castro, uma vez que desde a Croa até ao leito do rio há uma altura de cerca de 100 metros. Da Croa do Castro, o sítio desce em direção ao rio em socalcos orientados para o sul, o que torna este espaço um local ideal para o cultivo do vinho pelos seus habitantes. Atualmente, o caudal natural do rio Lonha é regulado pelo Reservatório de Castadón, que foi construído a montante em 1929 para fornecer água à cidade de Ourense. Contudo, o curso sinuoso e íngreme do rio no sopé de São Tomé dá-nos uma ideia da capacidade erosiva do Lonha nesta zona. De facto, a força da água era capaz de alterar as formações graníticas do seu leito, formando as marmitas de gigante, cavidades únicas na rocha, normalmente circulares, formadas pela erosão mecânica das pedras arrastadas pela corrente. O rio Lonha, e possivelmente também o rio Minho, fazia parte da vida cotidiana dos habitantes de São Tomé, que se aproveitavam dele para obter água e alimentos. Isto é evidenciado pelos restos de equipamento de pesca, especificamente os pesos de chumbo em forma de U, que foram utilizados para as redes. Estes pesos estariam relacionados com uma arte de pesca atual conhecida como fio de prumo, já documentada na época romana, que consiste numa rede circular que é atirada em locais pouco profundos e que, quando é capturada, os pesos se unem para formar um saco no qual o peixe fica preso. Desde a cidade de Ourense, podemos caminhar até ao Castro de São Tomé por um caminho fluvial que corre ao longo do rio Lonha, unindo Mende com o rio Minho. Para além dos restos de vários moinhos que aproveitavam o poder da água, destaca-se a monumental ponte medieval, já documentada em 1238. E para ligar Mende a São Tomé, existe um caminho pavimentado desde 1153.